Excelência, outra questão que queria abordar consigo enquanto Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial é a questão da erupção vulcânica na Ilha do Fogo, em que sabemos, em finais de 2014 e início de 2015, muitas pessoas foram desalojadas, perderam as suas casas. Houve promessa na altura de resolver a questão para elas em breve tempo, e estamos a 1 ano e queixam-se ainda de não ter casas. O que é que se passa exatamente? Por que tanta demora?
Eu não sei se tem havido demora. Naturalmente que o governo se solidariza com a situação de intranquilidade e a ausência de conforto, digamos, do lar que essas famílias têm sentido no dia a dia. Mas nós devemos ter sempre presente que somos um país muito frágil, frágil e com limitações, sobretudo também em termos de recursos. Houve um desastre, digamos, uma catástrofe natural. Perdemos duas povoações, Anchando das Caldeiras, Portela e Bangueira, e também Liel de Lojna, portanto, três comunidades que foram soterradas pelas lavas. Nós não estamos habituados, enquanto país, enquanto governo, também a lidar com situações desse tipo. Imediatamente acionamos e recebemos muita ajuda prometida. Ainda nem sequer deu entrada, é preciso saber isso.
Fala-se de que só receberam até agora um terço daquilo que foi prometido, não me
Por aí,
lembro.
ou muito menos. No que diz respeito à habitação em particular, as 110 habitações tinham sido construídas com condições precárias, não é? Sem casas de banho, sem cozinha, sem eletricidade, sem água. Foram
Está a falar
construídas em
daquelas de
95.
em 95, pois.
Portanto, a primeira intervenção foi a reabilitação dessas 110 habitações para atribuir a cada família condições de habitação mais condignas, não é? Portanto, com água, com luz, com casa de banho, com cozinha, com mais quartos. E esse trabalho está quase a ser concluído. Digamos que nos próximos 2 meses, segundo informações do Gabinete de Reconstrução, esse trabalho será concluído. Por outro lado, nós no dia 16 de janeiro, este mês, iremos fazer a apresentação do plano detalhado para a construção do futuro assentamento, do novo assentamento na comunidade da Chá da Furna, onde o governo decidiu, portanto, que é o melhor local. Aliás, fizemos inquéritos, são os deslocados é que escolheram a Chá da Furna como o melhor local para se construir o um novo assentamento. Portanto, o trabalho prévio, construir um assentamento, leva o seu tempo. Preciso planear, preciso levar infraestrutura, água, luz, todas as condições em termos de infraestruturas para depois iniciar as edificações. E é isso que estamos a fazer. Por
Portanto,
outro.
continua a proibição de viver em Chã das Caldeiras. Já não
Não.
vão construir comunidades lá.
Há consenso de que Chã das Caldeiras não deve ser local para assentamento humano permanente. Serão permitidas, isso a lei é clara nessa matéria, edificações precárias de apoio à atividade económica. Quem exerce agricultura lá em cima, naturalmente, poderá ter necessidade de um espaço de apoio. Quem exerce uma atividade ligada ao turismo, mas não a construção de hotéis, como de resto surgiu já uma pequena unidade com características hoteleiras, que surgiu, digamos, à força, diria. Porque, contrariamente às diretivas do governo, uma pessoa, uma família decidiu avançar, naturalmente que, nesse caso, o governo teria, ainda tem, a possibilidade de usar a força, mas preferimos continuar na vertente da sensibilização, para fazer as pessoas entenderem que, de facto, os riscos naturais inerentes às Chãs das Caldeiras não recomendam que haja lá em cima assentamento humano com caráter permanente. A Chá da Furna dista, quer dizer, é muito perto da Chá da Furna, garantindo as condições de mobilidade, de transporte, portanto, o acesso às Chãs das Caldeiras para as atividades económicas seria facilitado.
Há poucos dias, o governo anunciou que, através do imposto IVA extraordinário que tinha sido aplicado ao longo de 2015, de 0,5%, recolheram-se 300 mil contos cabo-verdianos para essa população que foi vítima da erupção vulcânica. O maior partido da oposição, o Movimento para a Democracia, esse dinheiro não se sabe bem como é que vai... Ele pedia contas, pedia prestação de contas sobre este fundo. Pode-nos dizer alguma coisa? Isto vai permitir acelerar o socorro mais adequado a essa população?
Sabe, quem está na oposição não é tão responsável naquilo que exige ou naquilo que diz do que quem está a exercer o poder, quem está a governar. Naturalmente que a lei exige que o gabinete de reconstrução, portanto, publique relatórios das contas. E o presidente do gabinete de reconstrução do Fogo já disse publicamente que um relatório será tornado público dentro de poucos dias. Naturalmente que o ano terminou a 31 de dezembro, estão a finalizar o relatório para publicação e as pessoas que estão a exigir estão a fazer o seu trabalho de oposição, que é normal. E lanço aqui um apelo ao bom senso, à tranquilidade, porque nem sempre quando se exige dessa forma, isso quer dizer que as coisas estão erradas, não é? O acesso à informação é um direito, e esse direito será respeitado integralmente. Agora, o IVA, portanto, 0,5%, que representou cerca de 300 mil contos, salvo erro, é muito insignificante, é irrisório, no que diz respeito ao orçamento que o levantamento das necessidades indicou. 35 milhões de euros seria o orçamento para devolver a tranquilidade à população de Santas Caldeiras.
Qual é a esperança de que esses fundos prometidos inicialmente cheguem realmente? Qual é o problema? Porque até agora não chegaram.
Contamos com as diligências, as habituais boas diligências do sistema das Nações Unidas. Aliás, as Nações Unidas é que lideraram o processo de levantamento das necessidades para objetivamente determinar o que deverá ser feito. De resto, há a construção de uma estrada alternativa. Só essa estrada vai custar 10 milhões de euros, não é brincadeira. Portanto, trabalhar de forma correta a atual via de acesso, a única existente, os trabalhos de requalificação e de melhoria dessa via já estão em curso também. Estou a falar, portanto, da via a partir da Estrada Furna, quando se chega às Santas Caldeiras, há um trajeto que precisa ser melhorado, está a ser melhorado. Para além da construção do novo assentamento, portanto, que será uma vila, tudo isso exige o seu tempo. Nova Orleans sofreu com o furacão Katrina um desastre natural que levou os Estados Unidos 10 anos para reconstruir e devolver a tranquilidade a essa cidade. Portanto, não tínhamos pressa. Isso não é desculpa, é ser realista. Não tínhamos pressa. Tudo que era possível ser feito está a ser feito. Naturalmente, com as limitações que o nosso próprio ordenamento jurídico exige. Sabe que para o governo fazer qualquer coisa, a lei tem que dizer explicitamente que pode fazer. E é por isso que muitas resoluções já foram publicadas. Recentemente até a Assembleia aprovou um diploma sobre Santas Caldeiras. Há todo esse procedimento inerente ao processo legislativo que também temos que respeitar para além dos recursos em si, que ainda são irrisórios. Portanto, tudo o que é possível fazer está a ser feito. Esse é o ritmo que consideramos normal.